Passamos a apresentar Educação Federal.
Eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O Carrefour, em parceria com a Plataforma de Educação em Tecnologia DIO, está oferecendo 7.500 bolsas de estudo na área de desenvolvimento web. Os alunos que terminarem o curso têm chance de serem contratados pelo grupo para trabalho à distância. O projeto se chama Bootcamp Carrefour Web Developer. As inscrições vão até o dia 22 de abril pelo site. Integralmente online, o curso tem duração superior a 104 horas e é aberto a qualquer interessado no Brasil, mesmo sem experiência na área. O conteúdo do curso inclui JavaScript, Java e Spring Boot, além de desafios em códigos, projetos e mentorias. Os impactos da pandemia continuam provocando mudanças nos currículos e modelos escolares. Novas tendências e estratégias internacionais já começam a ser adotadas também no Brasil. O Educação Federal conversou com Cristina Elsner de Faria, que explicou as novas tendências na área. Ela é cientista política e concluiu um doutorado em desenvolvimento e cooperação internacional na Universidade de Brasília. Com mais de 20 anos de experiência em planejamento e gestão de projetos educacionais, já trabalhou para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e em outros programas de cooperação internacional. Desde 2017, atua no escritório para o Mercosul do Ministério da Educação da Austrália. Olá, Cristina. Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Considerando as restrições decorrentes da pandemia, em específico nas aulas presenciais, quais foram os principais impactos na educação?
Olhando para um cenário global da educação superior pós-pandemia de Covid-19, alguns efeitos são observados globalmente. O primeiro deles foi uma rápida transição das metodologias de ensino-aprendizagem com base em ferramentas digitais. Uma segunda questão decorrente dessa transição para o ambiente online de educação tem a ver com altas taxas de evasão ou até de deficiência do desempenho estudantil, considerando essa mudança no ambiente para o qual muitas vezes nem o professor e tampouco o estudante foi preparado para atuar nesse ambiente. E uma terceira questão que a gente pode observar em termos de impacto na educação foi essa dificuldade da cultura educacional do estudante, do professor, para se adaptar ao uso dessas ferramentas, a uma autodisciplina, né, para ensino e para estudo por meio do ambiente online, para interagir e socializar por meio das ferramentas digitais também.
E ainda persistem dúvidas em relação ao caminho a seguir, não é?
Foi um movimento necessário a ser adotado no curto prazo por uma série de instituições de ensino superior e agora com uma gradativa normalização da situação da pandemia e uma gradativa volta ao ambiente presencial, a gente observa que diversas instituições estão repensando se de fato toda a oferta do ensino deveria voltar para o presencial ou se uma parte da estratégia educacional deveria ser mantida no ambiente online, consolidando uma proposta híbrida de oferta educacional.
Qual cenário você descreveria para o futuro da educação?
O futuro da educação, ele passa muito por democratizar a experiência de formação do estudante, democratizar o acesso ao conhecimento, às referências multiculturais e internacionalizadas, a ampliar a oferta de experiências de estudar fora, ainda que seja em uma estratégia de imersão virtual e digital, e de projeção do currículo e das competências esperadas, né, como resultado dos egressos para um mundo de trabalho cada vez mais globalizado e híbrido. O desafio dessas novas tendências, ele se encontra basicamente em barreiras culturais. de uma cultura da instituição de ensino superior que tem que se adaptar ao ambiente digital da educação, tem que requalificar muitas vezes o seu corpo docente, a sua equipe, para fazer gestão e um processo de ensino-aprendizagem totalmente no ambiente online ou de forma híbrida no ambiente online, assegurando, né, os mesmos critérios de qualidade, quer seja para uma oferta de educação presencial, híbrida ou virtual. Integralmente.
Até que ponto vai essa barreira cultural?
Essa barreira cultural de um analfabetismo digital é uma realidade que tem que ser enfrentada por todos nós, né? As transformações digitais foram muito aceleradas nesses últimos 2-3 anos, em especial pós-pandemia, afetando o cenário de trabalho de diversas profissões, e cabe agora aos professores e às instituições de ensino superior repensar de que forma essas transformações no mundo do trabalho precisam ser refletidas na abordagem pedagógica e na estratégia de ensino-aprendizado.
Quais seriam as principais oportunidades e desafios da educação na próxima década?
Algumas tendências globais podem ser observadas na educação superior. Uma primeira que eu gostaria de destacar é sobre o fortalecimento de uma proposta híbrida de ensino, em que as instituições oferecem cada vez mais flexibilidade na trajetória formativa do estudante e nos seus modos de entrega dos serviços educacionais, combinando muitas vezes a entrega, né, de uma educação presencial com a educação online, podendo ser, inclusive, de acordo com a escolha do estudante, né, que em algumas aulas ele possa ir presencialmente, em outras ele possa acompanhar virtualmente, já que isso facilita, né, a vida de alguns estudantes que são trabalhadores e que muitas vezes não podem, por um motivo de viagem ou alguma outra situação pessoal ou profissional, estar presencialmente em um determinado dia, mas que isso não venha então a afetar o seu desempenho acadêmico e a sua possibilidade de se formar e de se qualificar.
Que outras tendências você enxerga, Cristina?
Uma segunda mudança ou tendência para a educação superior que, globalmente falando, tem sido consolidada, né, por diversos países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália, tem a ver com uma mudança na estrutura do curso, né? Ao invés de ter uma abordagem tradicional de semestre, com uma data definida para todas as disciplinas começarem, uma data definida para todas as disciplinas terminarem, algumas universidades tem abordado, por exemplo, uma estrutura de cursos de curta duração, de aproximadamente 2 meses, podendo ofertar entre 4 e 5 levas de cursos mais enxutos, né, ao longo de um ano letivo. Essa mudança na estrutura, ela permite com que o aluno possa evoluir mais rápido em algumas disciplinas, se assim o desejar, passando mais rápido por algumas disciplinas que sejam pré-requisitos para avançar para uma próxima etapa.
Existe algum outro benefício dessa nova estrutura dos cursos?
Um outro benefício que o estudante e o professor, ele consegue, em um curto prazo, se comprometer com uma carga horária um pouco mais intensa, mas ter um planejamento daquele ensino de uma forma intensiva em um período mais curto. Isso também tem sido bastante aplicado. Uma terceira tendência que a gente tem observado ao olhar o ambiente global da educação é uma crescente incorporação de dimensões globalizadas e multiculturais do saber, do conhecimento, no currículo, nas práticas de ensino, nas experiências e dinâmicas para os estudantes, nas oportunidades de imersão, fazendo com que cada vez mais o ambiente de sala de aula dialogue com o ambiente do mundo do trabalho, né, do mercado de trabalho que o estudante vai enfrentar. Uma quarta tendência, eu diria, que tem a ver com a questão de repensar o currículo também pelos olhos das novas competências que os profissionais vão ser demandados para as profissões do futuro, que já chegaram. Inclusive, em áreas tradicionalmente entendidas como humanas, a necessidade de desenvolver uma certa educação para rodar dados, análise de ciências de dados, gestão de conhecimentos, ou uso, né, de aplicações que tenham algum tipo de automação ou até mesmo incorporação de inteligência artificial tem crescido cada vez mais, por exemplo, nos campos do direito ou da saúde.
Como avaliar se a qualidade dos cursos está adequada?
O critério de qualidade tem sido muito avaliado nesse sentido, né? O quão próximo a academia tem dialogado com a indústria, com o setor produtivo, né? O quanto que o currículo ofertado ele reflete esse mercado globalizado de trabalho ou aborda dimensões multiculturais, permitindo com que aquele estudante desenvolva uma capacidade crítica das várias realidades para a qual ele possa vivenciar na sua profissão no futuro.
Tem aumentado o uso da inteligência artificial e de outras formas de automação nas escolas?
Existem universidades experimentando em turmas de 200, 300 pessoas, estudantes em uma única turma, de que modo um conjunto de exercícios, né, analisados a partir de teorias de resposta ao item, quais são os grupos de estudantes que se desempenham melhor em um conjunto de conhecimento e quais são os que se desempenham melhor em outros conjuntos para que os professores, né, não precisem individualmente analisar 300 estudantes em uma única turma, mas possa ter o apoio, por exemplo, de alguns mecanismos de inteligência artificial para conseguir dar uma atenção mais personalizada, ainda que o grupo seja um grupo bastante grande de estudantes.
Obrigado, Cristina. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.